Mais cedo, no Dedo de Prosa, eu e a Raquel falamos do Maio Amarelo, campanha pela segurança no trânsito. Mas maio também é o mês de outra campanha importante, o Maio Roxo. É o mês da conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais.
E para falar do Maio Roxo, a gente conversa agora com a doutora Andréia Vieira, vice-presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. Bom dia, doutora Andréia. Seja bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo jóia, doutora. Que doenças são essas? Quais são os sintomas? Quais são os riscos? Explica para a gente.
Então, as doenças inflamatórias intestinais, elas são relacionadas a praticamente duas doenças, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, que são doenças crônicas que levam uma inflamação no intestino e também pode acometer outros órgãos. Não temos cura até o momento, mas temos tratamento, esses pacientes podem ficar bem, mas é muito importante um diagnóstico precoce, não deixar a doença progredir, porque essas doenças são progressivas. Os principais sintomas são a dor abdominal, a diarreia, alguns pacientes, principalmente na colite ulcerativa, podem ter sangramento, às vezes uma perda de peso inexplicável, febre, e as manifestações que nós conhecemos como manifestações extraintestinais também podem fazer parte do corpo, do escopo da doença, como, por exemplo, dores articulares, alterações na pele, olhos vermelhos, enfim.
Doutora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, inclusive, a morte no mundo do vôlei, lamentou aí a morte da Paula Borgo, uma grande atleta, e essa atleta, ela morreu em consequência exatamente de um tumor que foi descoberto em setembro do ano passado, quando ela precisou se afastar das quadras, e também ali na região do intestino. E muitas pessoas começam, vendo notícias como essa, saber o que é possível fazer com relação a essa questão, se há um protocolo de que as pessoas devam procurar um médico regularmente para ver essas questões, essa conscientização também que vem nesse mês, no Maio Roxo, é para esse tipo de coisa?
Não, na verdade, o câncer de intestino, ele pode acontecer na doença de Crohn, principalmente de longa data, com acometimento extenso do cólon, mas é diferente, não é uma, ainda bem, não é uma complicação que a gente vê com bastante frequência, mas obviamente que pode acontecer. O Maio Roxo é para ter uma, para conscientizar a população sobre essas doenças em especiais, que são doenças inflamatórias, autoimune. É diferente, existe essa possibilidade pequena de alguns pacientes evoluírem para o câncer de intestino, mas o que aconteceu com essa atleta, o que tem acontecido com outros artistas, né, que nós temos temos observado aí bastante nos últimos anos, é o câncer de intestino, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente lembrar das doenças intestinais como um todo, e aqui uma conscientização é importante, como eu falei, para nós termos ideia que existe essa doença, procurarmos o médico, quando tivermos sintoma de dor abdominal, de diarreia, sangramento retal, porque o sangramento retal ele também pode ser um sinal do câncer colorretal. Então é muito importante a gente ter atento, né, ligar um farol vermelho nesses sintomas e buscar ajuda. E buscar ajuda com um médico especialista, um gastroenterologista, um coloproctologista, para que possamos ter o diagnóstico quanto antes e iniciar o tratamento, porque isso muda a história natural da doença.
Certo, doutora, nos últimos 15 anos, houve então uma explosão de casos de doenças inflamatórias intestinais em todo o mundo. A prevalência dessas doenças já era mais frequente em centros industrializados, mas até mesmo em localidades mais afastadas de grandes centros urbanos, a gente também está vendo o aumento de incidência dessas doenças. O que pode estar provocando esse aumento de casos desse tipo de doença?
Perfeito. Hoje a gente tem uma incidência no Brasil de 10 casos novos por ano para cada 100 mil habitantes. É muito alto. Isso a gente não tinha há 20 anos atrás. Provavelmente são os fatores ambientais. Essa doença ela é causada por uma interação entre o sistema imunológico do paciente, que é um sistema imunológico que tem uma agressão grande, uma amplificação das suas funções. A gente tem também uma interação com a microbiota, que é o conjunto de bactérias, vírus e fungos que nós temos no nosso corpo, e em especial no nosso intestino. com a nossa genética, é muito importante a nossa genética, mas nós não podemos dizer que ela é uma doença 100% genética. E além disso, ou talvez principalmente isso que a gente esteja vendo esse aumento, são os fatores ambientais. À medida que o país se industrializa, que ele se desenvolve, junto temos o estresse, a poluição, o tabagismo, o uso de alimentos ultraprocessados com uma frequência muito elevada, xenobióticos, conservantes químicos, inseticidas. Provavelmente tudo isso tem um papel muito importante na gênese dessas doenças e por isso é que a gente tem visto cada vez mais aumentar. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha essa doença basicamente na América do Norte e nos países nórdicos da Europa. Hoje nós temos no mundo inteiro, e o Brasil, em especial a região sul e sudeste, a prevalência e incidência dessa doença, ela se equipara a um país, por exemplo, como a Noruega.
E existe uma faixa etária onde essa doença acomete principalmente, doutora?
Sim, é ao redor, principalmente o adulto jovem, dos 20 aos 40 anos, e depois um segundo pico lá pelos 60, 70 anos. Mas lembrando que qualquer idade, qualquer faixa etária pode desenvolver essa doença. Essas são as faixas etárias que nós temos um número mais elevado de pacientes, vamos dizer assim.
Uhum, certo. Doutora, então vamos falar um pouquinho do tratamento. Como que faz o tratamento para esse tipo de doença? São intervenções cirúrgicas ou existem também tratamentos com medicamentos para controlar os sintomas, para controlar essas doenças, já que elas são incuráveis, né?
Perfeito. Temos sim vários medicamentos, desde medicamentos mais simples, administrados por via oral, até medicamentos administrados por via endovenosa ou subcutânea. O nosso governo paga essas medicações, né? Então, comprovando a doença, o nosso SUS dá acesso a essas medicações para a nossa população. E o tratamento cirúrgico, ele acaba sendo reservado para os casos mais complicados, para os casos que são refratários ao tratamento clínico, ou quando a doença já gera uma deformidade no órgão, causando algum problema, como uma fístula, uma estenose. Mas esses medicamentos, em especiais os mais modernos, que são feitos a partir da engenharia genética, são chamados de medicamentos biológicos, eles de fato melhoraram muito a qualidade de vida desses pacientes. Mas é muito importante, volto a dizer, a resposta sempre é melhor quando a doença ainda é uma doença nova, com pouco tempo de existência e sem ter ainda as complicações que a doença gera. Então, a gente consegue sim alterar a história natural dessa doença, desde que a gente consiga realmente fazer o diagnóstico precoce e introduzir esses medicamentos o quanto antes. Lógico que não são todos os pacientes que devem já ir para receber a terapia biológica, são os casos de moderada a grave, mas existe uma população grande aí que precisa desses medicamentos, então por isso que é importante a gente ter esse diagnóstico o quanto antes.
Certo, doutora, eu queria só destacar mais um tema aqui com você, sobre prevenção. Existe uma forma de prevenir, então, o desenvolvimento dessas doenças? Tem a ver com alimentação? Tem a ver com o quê?
Olha, a prevenção ainda é algo que a gente não conseguiu muito dados sobre isso, mas sem dúvida nenhuma, uma vida saudável, a prática de exercício físico, uma dieta rica em fibras, rica em cálcio, vitamina D, pobre em gorduras, em especial de origem animal, sem dúvida a ausência do tabagismo, sem dúvida irá nos beneficiar bastante. Se a gente conseguir incentivar isso desde a infância, né, o controle da obesidade, que também é um processo inflamatório crônico, tudo isso ajuda. Mas talvez a prevenção ainda é um passo que a gente ainda está estudando, porque teoricamente para esses pacientes não desenvolverem essa doença, talvez a gente tenha que ter algumas interações aí antes dessa criança nascer, né? Já no momento intraútero, o que a mãe é exposta, o que a mãe se alimenta. Então, realmente, como é uma doença multifatorial, é difícil a gente falar em prevenção baseado só em um único fator, você entendeu? Mas óbvio que uma vida saudável acho que é o principal ponto, ainda que o paciente já tenha esse diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma, ele ter uma alimentação saudável, não fumar, praticar exercícios físicos e, como eu falei, cada vez mais se afastar dos alimentos ultraprocessados, sem dúvida nenhuma vai ajudar bastante.
Doutora Andréa Vieira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, informações importantíssimas e esclarecedoras sobre essa campanha, que é muito importante, o mês da conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Muito obrigado, doutora Andréa, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigada a vocês, um grande abraço a todos.